Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. O Salmo 119. Algum problema aí, não? Algum problema aí? Quer que leve o microfone aí ou não? É, Salmo 119. Versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? Então, o que nos livra, o que nos impede de pecar, é a palavra, né? É a palavra. O que nos impede de pecar é realmente a palavra, que nos dá temor, que nos dá sabedoria, que nos dá entendimento, é a palavra. Que, na verdade, quando Jesus falou, né? Aquele que ouve estas minhas palavras e guardam, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, aí vieram a chuva, os ventos, as tempestades, e investiram contra aquela casa e ela não caiu. Não caiu por quê? Aquele que ouve as minhas palavras e guarda. Então não caiu porque a palavra não deixou. E eu tenho absoluta certeza que quando não tem a palavra, quando a pessoa não tem a palavra, ela é passiva de cometer com uma certa facilidade os pecados. A palavra é que nos protege. É ela que nos protege. Jesus falou assim: minhas palavras são espírito e vida. Não é? Deus colocou a espada guardando o caminho da árvore da vida. A palavra, ela protege Deus. Ela protege a igreja. Se a pessoa assim na igreja não tivesse essa defesa que é a palavra, se a igreja não tivesse essa defesa, qualquer um entraria no reino de Deus, qualquer um faria parte do corpo de Cristo, se Deus não tivesse essa defesa, essa proteção, que é a palavra. Jesus, quando foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelos demônios, ali, o que Deus queria mostrar para nós, que a pedra principal foi provada como se prova o ouro e a prata. Então, quando Jesus fala lá no Apocalipse, aconselho que você compre de mim ouro provado. Ele está se referindo àquela pedra, né, que foi provada. Provada naquele, né, quando ela, Deus levou, o Espírito de Deus levou ele, Jesus, para ser tentado. Tentado. Tentação é aquele momento em que nós sofremos as pressões, nós somos levados, tentados a fazer certas coisas, ou deixar de fazer certas coisas. Nós somos tentados, né, levados, pressionados a fazer. E é um momento difícil. Então, também quando Jesus fala sobre a oração, a importância da oração, ele fala, não nos deixe cair em tentação. Então, é isso que fala. Quando vocês orarem, não esqueçam de pedir. Não esqueçam, quando orar, não esqueçam de pedir. Não nos deixe cair em tentação. Por quê? Porque no momento, na hora da tentação, é a hora que você está decidindo. É a hora que você está decidindo. Você aceita, você não aceita, você concorda ou não concorda, ali, naquele momento, é a hora da tentação. E o que te protege na hora da tentação? Deus falou, não nos deixe cair em tentação, porque é muito difícil sair bem, sair ileso, sair de uma tentação, sem deixar alguns rastros. É muito difícil sair de uma tentação ileso. É preciso que a pessoa ali, então, na hora da tentação, ele tenha como se defender na hora da tentação. Jesus foi tentado e ele tinha, quando foi dito a ele, né? Muitas vezes ali, e ele sempre respondia com uma palavra. Né? Você quer que eu faça isso? Eu não vou fazer por isso. Você quer que eu faça isso? Eu não vou fazer por isso. Então não é simplesmente eu não vou fazer e depois faz. Né? O grande problema é esse, é que às vezes nós, por nós mesmos, a gente fala, não, eu não vou fazer, eu não vou admitir isso. Mas aí você é tentado, porque você não vê os espíritos, você não vê os demônios, e eles vão tentando você, até você fazer. Você fala, mas não era para mim fazer, acabei fazendo. Por que que você acabou fazendo? Não suportou a tentação. Então, o que é tentação? Vamos lá. Então, tentação é o seguinte. Você recebe um elogio. Alguém está querendo te ganhar. Né? Então, você recebe um elogio. E aí, como é que você faz? A princípio, você que é uma pessoa crente, tal, etc., segura ali, né? Segura. Hoje você segura, tal. Mas amanhã, você recebe da pessoa o mesmo elogio com mais alguma coisa. Né? Ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Vê? Água mole em pedra dura. Então vai tentando. E a pessoa acaba cedendo. Né? Já viu aquele caboclo que quer vender uma coisa para você? Ele não deixa você falar. Ele fica em cima e tal, não sei o que e tal. E você está falando uma coisa, ele não está nem prestando atenção no que você está falando. Ele está insistindo com você até você comprar um negócio. Quando você compra, ele some. Quando você compra, ele sabe. O que ele queria era vender. É, vender coisa. Já teve muita gente aqui que eu tenho certeza que já caiu durante a tentação. Quem nunca caiu aqui? Quem nunca foi tentado e não caiu? Né? A nossa defesa tem que ser a palavra imediata. Imediata. A armadura de Deus, ela é constituída por várias peças. Normalmente, quando a gente fala da armadura, a gente não dá tanta importância para uma peça da armadura. A gente fala sobre o capacete, a couraça da justiça, o escudo da fé, e etc, etc. Mas a gente quase não fala da espada. E a espada é a principal peça da armadura, porque é com a espada que você fere o inimigo. É com a espada que você expulsa o inimigo. É usando a palavra. E onde está essa palavra? Onde ela precisa estar? Na hora, está quente, está muito calor, não? Quem está sentindo calor? Eu estou sentindo, bebê. Tá não? Hã? Esquentou pra caramba. Liga pra nós, bebê, qualquer coisa aí. Liga qualquer coisa pra nós aí. A gente já tá. Amém? A palavra que você guardou no coração. A palavra que você guardou no coração. Lá em Hebreus, capítulo 5, 8. Guardei, lá no 8, lá, que fala, porei as minhas palavras na sua mente e no seu coração. Quando é que ela vai para o seu coração? Quando ela pode, às vezes, passar pela sua cabeça. Ela passa pela sua cabeça, mas você não gostou, não amou. Então ficou apenas no intelecto. Passou pela cabeça. Mas você não amou. Na verdade, você não concordou. O coração seu endureceu. Tá? O seu coração endureceu. E quando o coração endurece, Aline, a gente esquece. Quando o coração não aceita, você esquece a palavra. Mas quando você ama, quando você aceita, quando você gosta, imediatamente você mentaliza aquilo. Aquilo fica gravado na sua cabeça. Amém? Então, quando nós somos tentados a fazer certas coisas, é porque, a princípio, você entendeu e amou. Você entendeu e gostou. Ó, é verdade, é mesmo. Você entendeu e gostou. Porque se você não tivesse gostado, ela não ficaria na sua cabeça. Amém? Qual que é o seu nome? É. Olha aqui, tá. Aí você, se você não gosta, você nem o nome você grava. Mas quando você gosta, aprecia, ama, entendeu? No outro dia, ligou para você, quem é fulano? Você lembra, você gravou aquele nome, foi lá para o seu coração. Ele está gravado no seu coração. É a sua defesa. Amém? Então, infelizmente, a coisa funciona é dessa forma. Passa pela minha cabeça. Eu amei, eu gostei, eu aceitei. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Resista o diabo e ele fugirá de vós. Por que que eu não resisto o diabo? Por que que eu não resisto? Hã? Por que que eu não resisto, Fábio? Não, vocês quase estão entendendo. Quase estão entendendo. É porque jantou muito e tal, a gente entende. Então, é, ou então não comeu nada. Por que que eu não resisto o diabo? Hã? Eu estava falando sobre um assunto, aí eu falei, a palavra vem, você ama, e aí você guarda a palavra. A palavra vem, e você ama, você gosta, e aí você, ela vem, fica guardada no seu coração. Por que que você não resiste o diabo? Hã? Mais alto? Amém. É. Né? A gente... É. Você ama ele, você ama, você gostou dele. Ele está ali naquela situação. Porque quando você ama Deus, como que você prova, você não viu, não sabe que jeito que ele é, tal, e ama Deus? Você ama o que ele falou. Você ama o que ele falou. Você aceitou a palavra. Aí você, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras. O diabo é a mesma coisa. Por que que você não resiste ao diabo? Porque você amou, você gostou, você apaixonou por ele. Você aceitou. E o diabo então vem para dentro da sua casa, o diabo vem para a sua vida, o diabo vem para o seu meio, através daquela palavra que você... amou. Ele passa a fazer parte. Vocês concordam? Vocês estão entendendo? A mesma coisa que funciona do jeito que Jesus falou, o inverso também funciona. Quem me ama, guarda as minhas palavras. Aí a pessoa está guardando uma palavra, ele está amando uma palavra que não é de Deus. Ele está ali, ó. Aquela palavra, um dia ela chegou na vida dele. Ela chegou na vida da pessoa. Não sei como, por onde, mas ela chegou um dia na vida da pessoa. Amém? Da mesma forma que a semente é semeada, Deus veio e semeou a semente. Aí falou: campo. Aonde que o diabo semeou? Hã? No mesmo campo. No mesmo. Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? Quem foi que semeou a outra? O diabo semeou aonde? No mesmo campo. E o campo? São nós. O campo somos nós. Então tem que ter muito cuidado. Qual é o Senhor que você ama? Qual é o Senhor que você tem aliança com Ele? É aquele que, cuja palavra você aceita. Qual é o Senhor que você tem aliança com Ele? Qual o Senhor que você ama? Qual o Senhor que você serve? Aquele cuja palavra você ama. Você defende, você guarda. Então, pecamos. Por quê? Porque nós não temos defesa ali contra o pecado. Muito pelo contrário. Eu aceitei a proposta que o diabo fez para mim. Eva aceitou a proposta que o diabo fez para ela. Então ele usou uma palavra, ele usou uma palavra. Como foi que Deus disse? Ah, não é bem assim. Ele fez uma alteração, ele fez uma mudança, uma pequena mudança na palavra, e Eva aceitou. Amém? Então, a igreja, de um modo geral, o povo de Deus, de um modo geral, precisa ter mais compromisso com a palavra. Tem que pesquisar mais, tem que buscar mais, tem que interessar mais pela palavra. A oração que a gente faz, quando a gente fala assim, vamos orar, e aí normalmente ninguém consegue orar. Vamos orar? É a coisa mais estranha. Quando ele fala, vamos orar, ninguém, você fala, é muito difícil você ouvir a oração. Vamos orar? Vamos. Então ora. Não ora você, ora você. Não, é ora. E aí fica assim, um empurrando para o outro. Sendo que deveria ser um prazer, né? A gente orar. Por que que a gente tem dificuldade de orar, Ramiro? A boca fala. Aí você vai falar o quê na oração? Não tem nada para falar na oração, não tem nada. Agora, vamos contar casos? Vamos contar uma piada? Vamos falar, piada de bêbado. Aí vem logo, surge um ano seu. Logo vem, surge um ano outro. E aí tem uma rodinha contando piada. Quando você vê uma rodinha conversando assim, alguma coisa está ali interessando. Aí vem uma piadinha, outra não sei o quê, etc. Vamos contar casa, vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre festa e não sei o quê, tal, casamento, tá, é comigo mesmo. Amém? E aí? Você vê? Já não fica todo mundo querendo? Oh, não é só você que fala, não, deixa eu falar também. Por quê? Está cheio, lotado dentro de nós. Amém? A boca fala o que está cheio o coração. Aí vai fazer uma oração. Não é melhor então eu fazer uma oração decorada? Porque essa oração decorada, ela não sai do meu coração. Ela não sai do meu coração, sai da minha boca. Ela sai da minha boca. É o tal da reza. A tal da reza. Ela sai da minha boca. Eu posso pegar aqui e ler. Vamos ler? Vamos. Por isso é que eu às vezes faço questão, gente, vamos ler. E vamos pegar isso que nós estamos lendo e colocar dentro do nosso coração. Para. Às vezes é um versículo, é pouca coisa, mas para. e deixa aquilo entrar no seu coração. Ama aquilo que você está lendo. Para que vos torneis filhos de Deus. Porque os filhos de Deus falam a palavra de Deus. Os filhos de Deus falam. E ontem, por exemplo, nós, lá em Brasília, nós fizemos uma reunião falando sobre a oração. Não sei quem já, o pessoal normalmente põe para gravar, já rodou, está rodando por aí. É, sobre a oração, muito boa, por sinal. E tivemos uma visão lá que mostrava as pessoas mutiladas. Não sei se só o que estavam lá ou então mais gente, que tipo de gente. O certo é que as pessoas mutiladas, uma sem braço, outra sem perna, machucados, sujos, como se tivesse vindo de uma briga, de uma coisa, de uma guerra. Na verdade, estava vindo de uma situação assim. E o coração de cada um, no coração de cada um tinha uma espada. No coração de cada um tinha uma espada. Aí, tinha uma espada, tinha uma pessoa que ela tinha alguns arranhões. Mas ela estava praticamente ilesa. E a espada que ela tinha era grande. Era grande a espada que ela tinha. E ela tirava a espada do coração e o coração se recompunha, né? Mas os outros, ou a maioria, tinha medo de tirar a espada e o coração parar, ou então o coração ficar danificado. Ele não acreditava que o coração se recompunha, né? Tirando a espada, o coração se recompunha. Então não usava. Tinha gente que a espada era desse tamanhozinho, enficada lá no coração. Tinha uma espadinha lá, desse tamanhozinho. Lá. Tinha. Mas não era suficiente. Amém? Quando Jesus foi tentado, ele, a espada é a palavra, e ele defendeu, ele se defendeu ali dos inimigos, ele estava em tentação, estava cercado pelos inimigos. E ele usava a palavra que ele tinha. Contra os fariseus, contra todas aquelas perseguições que ele teve, todas as vezes ele usou como defesa a palavra. Amém? Ele sempre usava a palavra. E a palavra, engraçado, que Jesus ele não usava, Celinho. A palavra, a letra, ele não usava a letra. Ele usava a palavra que estava no coração dele. Ele usava tão bem a palavra que estava no coração que ele contava um caso. Ele contava uma parábola. Ele enfeitava a palavra de tal maneira que a pessoa pudesse entender o que ele estava falando. Amém? Ele entendia a palavra, mas ele queria que o inimigo entendesse a palavra também. Amém? Ele queria que o inimigo dele entendesse a palavra. E aí o inimigo, como era inimigo, não podia aceitar a palavra, ia embora. Então, como que você resiste o diabo? Não é com a letra. É com a palavra. É interessante que você faça o seu inimigo entender a palavra. A hora que ele entender, ele fala para você assim: eu entendi, mas eu não quero. Então pronto, então vai embora. Mas se ele não entender, ele não larga. Se você for usar a letra, ele vai usar a letra também contra você. E aí vai virar contenda, vai virar intriga. Jesus usava a palavra que está no coração. Aí eu falo: explica. Não, eu não sei explicar. Por que você não sabe explicar? Ó, você faz um bolo, irmãs, você faz um bolo e faz muito bem feito. Aqui a irmã lá de Silvânia que faz bolo. Você faz um bolo e faz muito bem feito o bolo, etc. Tal. Quando você está ensinando o bolo, aquele bolo está na sua mente, do jeito que você faz. Você passa a receita e ainda faz assim, faz assado, põe 5 minutos no sol, faz isso e assim, sabe? Bate bem o açúcar. É, porque você não só quer passar a receita, mas você quer ver o resultado daquele bolo. Então, quando nós queremos resistir o diabo, resistir o inimigo, você não pode ficar discutindo letra, porque isso vira contenda, vira intriga e aumenta mais o problema. Resiste o diabo usando que estiver no coração. Você deu para entender? E não a letra. Que diferença tem? Explica para mim, Luiz. Depois que você terminar de comer a unha. Vai lá. Explica para nós. Que diferença tem? Eu já expliquei. Eu não sei se você concorda, porque nem todo inimigo concorda. Vai lá.
O senhor me convenceu. Ah. Eu acredito que a palavra é eu levar a pessoa a entender a minha ideia.
É, isso. Amém.
Não é eu falar uma coisa pronta para a pessoa.
É. Não é.
A coisa pronta é a letra.
A letra. A letra, qualquer pessoa lê.
É.
A Renata cansa de ler a letra. Aí você pergunta, você entendeu? Ah, não. Ela lê. Se fosse por causa da leitura, ela já era professora. Não, Renata? Mas aí, se ela chegasse em casa e fosse procurar meditar, pensar no que ela leu, poderia, às vezes, entender alguma coisa. E ficaria, no, passaria da letra, passaria da... Para onde? Para o coração. E ficaria no coração gravado. Vou botar a minha palavra na sua mente e no seu coração. Amém? Na mente e no coração. Ela foi para o coração porque ela passou pela minha cabeça. Mas às vezes ela passa pela minha cabeça e não chega no meu coração. Amém? Então, por que que às vezes nós amamos mais a criatura do que o Criador? Nós amamos mais a criatura do que o Criador. Amém? Porque nós, às vezes, queremos entender a pessoa e não entender aquele que está ali falando conosco. Amém? A palavra está passando pela minha boca, mas a palavra é de Deus. Vou botar as minhas palavras na tua boca. Amém? Na sua mente as inscreverei. Fala, Luiz, explica para mim o que você entendeu.
Irmão, o que eu entendi é que eu ainda não tenho a palavra no meu coração.
Por quê?
Porque eu não levo o meu inimigo a entender. Eu muitas vezes uso só a letra. Isso me coloca em uma situação de dificuldade.
É. Você concorda que aí começa a haver
contenda, discussão,
etc.
Sim. Eu não levo, porque eu ainda não estou com ela no meu coração.
Amém.
Porque eu devo ter a palavra a chegar a um ponto de fazer como Jesus fez. Ele floreava o evangelho de tal maneira que ele falava sem a pessoa saber que ele estava falando uma coisa de Deus, convencia ela e depois ficava fácil conduzir a situação.
E a pessoa poderia não aceitar, não poderia?
É.
Muitos não aceitaram, mas...
Mas não tinha discussão.
Não discutia, mas não discutia.
Às vezes
não
dava até razão para ele, mas falava só, o senhor está certo, mas eu quero ir para lá.
É, dava até razão para ele, mas... Contendas, aqui fala, contendas, motivo de discussão, contenda. E o servo de Deus... Não é permitido ao servo de Deus discutir. Quando você vê um discutindo com o outro sobre, é sinal que um não entende e o outro não sabe nada. Ali então vai virar só discussão. A palavra de Deus, ela é falada de tal forma que não machuca, não ofende, não maltrata e deixa a pessoa em condições de se entender. Pode não concordar, pode não aceitar, não é obrigado. Ninguém é obrigado a aceitar. É assim que a gente resiste o diabo. O diabo, Jesus falava, explicava, ele entendia, porque não é bobo. Mas aí saía, botava o rabinho no meio da perna, saía embora. Amém? Quantas vezes eu já tenho experimentado isso? Eu já tenho experimentado isso. Muitas vezes eu tenho experimentado. Engraçado que o Espírito Santo, na hora... Porque a couraça, ela é composta. Ela tem o capacete, ela tem a armadura, que tem a couraça, a armadura, ela é composta. Ela tem o capacete, tem a couraça, tem o escudo, tal, tal, tal. Então, na hora que eu vou usar a palavra que está no meu coração, a espada, que ali, ela pode ser pequenininha. Mas eu preciso usar. Porque se eu não usar, engraçado, que na visão era assim, você usava e depois... É minha palavra, eu guardei a palavra. Eu não lancei fora. Todas as vezes que eu quiser lembrar, eu falo para você sobre igreja, justiça, pecado, demônio, qualquer assunto... que nós já falamos, eu volto a falar. Eu tiro. Eu guardo. E engraçado que na visão mostrava que quanto mais a pessoa tirava, usava, quando ele voltava, a espada ia só crescendo. A árvore, ele não poda a árvore para ela produzir mais fruto? Os talentos, isso é a mesma coisa. Os dons, os talentos.
abre a tua boca, fala. Mesmo que a sua espada seja de plástico, pequenininha, porcaria, mas vai. Aí depois você vai melhorando, vai melhorando. Investindo. Quando a pessoa se afasta e não fala a palavra, ele vai definhando. Ele vai definhando. E o inimigo passa, então, a levar vantagem. Aí as pessoas estavam todas mutiladas, destruídas. Amém? A espada estava lá quase que criando ferrugem lá dentro do coração. Se é que estava lá dentro do coração. Amém, gente? Então, é uma falha enorme nossa. Primeiro, ter receio, ter vergonha de orar e de usar a palavra que você tem no coração. Lembra disso que eu falei? Lembra que Jesus fazia questão de ensinar o que estava no coração dele? É isso que pesa, gente. É isso que pesa. Esse dia nós fomos, sem querer criticar, criticando, fomos participar de um casamento, e aí foi lido um trecho enorme. Foi lido um trecho enorme. Mas na hora de falar, né? É melhor você ler um trecho desse tamanhozinho. E falar. Vai falar a palavra, ilustrando aquilo que você leu. Ilustrando, mostrando aquilo que você leu. Abre a tua boca. Deixa-se jorrar. Deixa sair. Porque se isso não acontecer, você é uma fonte. Você impede o rio de correr. Você impede a palavra. E outra coisa. Observa também se fez efeito aquilo que você falou. Se você percebe, não, eu não está fazendo efeito. Então, alguma coisa está errada. Volta atrás, medita, pensa. Senhor, eu falei, não funcionou. Eu tenho certeza que se eu pegar o microfone aqui e devolver para o Luiz, que o Luiz entregou aqui para o Renato, vou devolver para o Luiz, vai explicar de novo, porque não explicou, eu não deixei.
Amém?
Então, vamos lá. Você entendeu? O que você entendeu? Vai? Será que eu soube falar? Qual foi a palavra? Qual foi o versículo que nós lemos?
Guardei a tua palavra no meu coração.
Você acha que ela está no meu coração?
Eu tenho certeza que está. No do Senhor.
Qualquer coisa que você quiser falar sobre
a palavra,
nós vamos conversar.
Que é verdade.
Nós não vamos, não vai faltar. Não falta semente a quem semeia. Não falta semente a quem semeia. Dá e dar-se-vos-á, medida boa, recalcada. É por isso que não falta. Agora, querer chegar aqui e também tirar o trem na marra, não sai, não. Ela só sai se tiver... Aonde, Paulo? No coração. Não sai na marra, não. Se você chegar aqui, anotar tudo no papel, vou falar isso, vou falar aquilo, tal, etc. Aí você pensou? Do jeito que a gente fala todo o dia inteiro, tem que ficar... Não, o rio flui vai ministrar, pronto. Vai tocar, pronto, vai cantar. Tudo que sair de você, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos ao Senhor. É o dia inteiro, gente. Que não saia da sua boca nenhuma palavra. O ideal é que não saia da nossa boca nenhuma. O dia inteiro. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos a Ti, Senhor. Sejam palavras justas, direitas, honestas. Não precisa estar na Bíblia, não. Não precisa estar, você não está na Bíblia, mas põe. O evangelho que Paulo pregou, a maior parte não estava lá na lei do jeito que queria que o povo queria que tivesse. O que que Paulo fez? Ele ilustrou, ele enfeitou a coisa. 1 Coríntios capítulo 15 é uma beleza, Paulo explicando, ali ele dá um banho. Que coisa preciosa. Aí você pode estar diante de um espírito, de um padre, seja o que for. Deus fala assim, não tema diante dele. Não tema, porque eu sou contigo. Porque a palavra que está na sua boca é minha. Não tema diante dele. Não tenha medo de falar. E aí vem porque tem um receio. Fala, Luiz. Fala logo que eu não continuo. Vai lá.
Agora eu sei porque que o senhor não deixa ninguém falar, porque tem muito, né? E aí nós não temos como convencer o senhor convence a gente. Mas é verdade, o senhor, eu acho que o senhor está nos inspirando. Pelo menos eu estou bem melhor do que eu cheguei aqui, porque eu estou entendendo o porquê de ter a palavra e de como usá-la.
É, eu vou te ajudar. Por que que o inimigo trouxe ele e deixou ele triste? Por que que o inimigo estava levando vantagem? Quando trouxe ele, estava tudo montado em cima dele.
Tava.
E ele... Aí ele foi entendendo, ele foi se libertando e os inimigos pulando fora.
Exatamente.
Entendeu?
Exatamente.
É assim, Luiz, é assim. Amém?
Amém.
É assim, gente.
Interessante que, igual o senhor falou, uma palavra que tiver no meu coração, ela é suficiente para vencer isso. O inimigo, para eu defender o evangelho, para eu falar, para eu ilustrar. E quanto mais eu falar, mais Deus vai acrescentando e fortalecendo essa palavra, né? Eu tiro ela do coração, a hora que eu levar ela de volta, ela já vai estar maior,
isso,
mais afiada.
Mas ela adquiriu.
É.
Toda vez que você fala, dai e dá-se-vos-á. Quando a gente fala, a gente aprende. Ela volta para o coração mais robusta, mais forte. Nunca volta, a palavra de Deus não volta
vazia.
Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo?
Interessante. Ontem, lá em Séries, nós fomos lá, o Toninho fez a reunião. E uma das coisas que ele falou lá no final, falou assim, vocês têm que falar, vocês têm que reunir. Aí eles, mas não sei o quê, cada um dando uma desculpa. Aí ele lembrou, né, de quando a igreja começou, que o Everardo ouviu uma reunião aqui em Goiânia e começou a falar lá em Palmas. Aí que a igreja já foi assim. Aí fala, mas eu não sei. Não, você vai falar o que tem no seu coração. E o que tem no seu coração é suficiente para convencer qualquer pessoa. Porque nós ficamos arrumando desculpa, mas é porque a palavra ela não está no coração. Porque quem tem uma palavra, ele fala. Amém. A boca fala,
o que está cheio o coração, né?
Amém.
Então, o dia que tiver uma palavra, ela já é suficiente para tirar uma pessoa da opressão, para abrir os olhos de alguém, para não deixar a pessoa ficar oprimida.
Amém. Amém. É. Não é? Amém. Amém, gente? Irmão Celinho. É por aí, Célio? Tá pro Paulo lá, ali, ó. Pra nós, Paulo lá. Não é assim, Paulo?
Amém, a prova tal que o senhor falou, né? Aqui o senhor leu, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti.
Isso.
A palavra, igual, o senhor ilustrou muito bem, né? É o que eu teria que entender nisso aqui, né? Ler né? Pela letra. Eu entendi assim, igual o senhor ilustrou bem, o senhor tem a palavra. Eu preciso também ter, né?
Amém.
Dentro disso aqui, saber falar, né?
Amém. Desenha, né? Ilustra, né? Conta uma parábola, sabe? Faz comparações. Lembra uma vez que nós tínhamos uma certa dificuldade para entender, por exemplo, a conversão. Aí nós mostrávamos que colocando água limpa, saindo água suja, ali, né, fazendo aquele, uma maneira de entender. Agora, uma coisa que nunca você esquece. Como é que eu vou esquecer? Abre o microfone. Como é que eu vou esquecer, né, de uma demonstração que foi feita? Nós pegamos um jarro, colocamos dentro de uma bacia, colocamos lá o jarro com água suja, veio uma outra vasilha, colocando água limpa, porque naquele tempo, né, todo mundo era fiote, né? Hoje não, todo mundo já são mestres, graças a Deus, mas naquele tempo... Então a gente fazia demonstração para entender que entrando água limpa é que vai limpar o interior do copo. Fazia os desenhos dos montes, né? Que um dia eu ainda iria ver de onde Deus vê. Se eu tivesse humildade, se eu tivesse paciência, compreensão, eu iria chegar à estatura do varão perfeito, à plenitude do conhecimento de Deus. Eu iria chegar a um ponto em que a palavra de Deus ia realmente sair com muita facilidade da minha boca. Nós fizemos muitas demonstrações. Mostrando também aquela questão, você lava a roupa, né? Põe para secar uma roupa branca, e normalmente, se a roupa estava suja, você vai lavar e vai aparecer alguma coisa ainda que está suja. Mas Deus usaria sabão do lavandeiro, e essa água, que é a palavra de Deus, iria tirar de nós toda sujeira, toda sujeira. Amém? E nós, com isso, nos tornaríamos filhos de Deus. Amém. Então, graças a Deus, pela palavra de Deus. E interessante, eu vou repetir, para poder fechar. Quem não tem a palavra, não sabe orar.
não é capaz de orar. A oração é a palavra que saiu do seu coração. Você pode saber ler ou então rezar, né? Mas a oração feita, a oração, falar com Deus, eu vou usar a palavra de Deus. Amém? Porque Deus entende, Ele entende a palavra de Deus. A comunhão é com Deus. Ele fala e eu entendo. Eu falo e ele entende. A comunhão é com Deus. Lembra do triângulo? Amém. Amém. Então, o que você vai fazer? Lu, dá para o Júnior aqui. Lúnio, o que você pensa depois dessa palavra fazer na sua vida?
Irmão, para mim, eu tenho que guardar a palavra, amar a palavra, guardar a palavra.
Você vai fazer guardar a palavra. É só isso que eu quero saber.
Se Deus quiser.
Amém. Daí, Vitor, o que você pensa em fazer, Vitor?
Eu penso em falar a palavra.
Falar a palavra. Amém. É. E você, Fabrício?
Eu penso em ter a palavra para poder falar ela.
Vai ter a palavra para falar. E o Paulo Júnior?
Amém.
Só responder o que
quanto
eu perguntei.
Quanto mais eu falar, é isso, falar. Amém. Abre a tua boca. Abre a boca.
Para falar.
Amém.
Elias, o que você vai fazer, Elias, depois dessa reunião?
Falar aquilo que está no meu coração.
Falar o que estiver no seu coração. Amém? E você?
Eu vou procurar cada dia amar a Deus.
Amém. Cada um vai fazer uma coisa, né? Você vê como é que são as coisas, né? Cada um vai fazer de um jeito. O importante é que dê certo. Que dê certo. O que é importante é você mesmo.
Aí eu prefiro obedecer ao apóstolo Paulo. Prega, insta, corrija. Quer oportuno, quer não. Tem que abrir a boca e falar a palavra.
Amém. E você, Fábio?
Guardar a palavra.
Guardar a palavra. E você, Hélio? Passa para outro. O Eric vai mandar passar para outro. Você, Lucas?
Eu quero amar a palavra.
Amar a palavra. E você, Fina?
Eu também, amar a palavra. Porque a gente só guarda o que ama.
Amém. E você, Fina?
Amém, irmão. Eu sinto que eu preciso alimentar mais da palavra.
Amém. Você, amém.
Amém, irmão. O senhor falou outro dia que a palavra não é para ficar no caderno, não é para ficar guardado em lugar nenhum. O lugar que tem que ficar guardado é nosso coração.
Amém.
Então é o que Deus fala para a gente, que a gente entende. E por praticar durante o dia, falar do que você entendeu.
Amém.
Amém, que é.
Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Amém? Você concorda que nós podemos agradecer a Deus pelo que nós ouvimos?
Amém.
O que, que nós ouvimos? Pronto. Né? Se você falar 10% do que você ouviu, tá bom. Amém. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, todas as vezes que nós oramos, nós lembramos que o Senhor está no céu. Todas as vezes que nós oramos, nós lembramos que o Senhor nos ouve, que o Senhor está vivo. E que a palavra de Deus
é a nossa salvação. Quem de mim se alimenta? O pão que desceu do céu, o pão da vida, é o pão que nos dá a vida. É o pão que faz de nós soldados, guerreiros. É o pão que nos transforma. É o pão da vida. É o pão que não nos deixa inúteis. Pelo contrário, é que faz jorrar, faz jorrar de mim, Senhor. Água, água que limpa, água que sara, água que cura, água que ajuda, que abençoa, água santa, a palavra de Deus. Palavra que vieram ou que veio do céu para o meu coração. E nós temos, Senhor, amado, nós temos desejado, nós temos gostado, nós temos apreciado, Pai, a Tua palavra. Não se cale a nosso respeito. Fala conosco. Cada vez que o Senhor fala uma palavra, e ela vem para dentro do meu coração, me torna mais filho de Deus, me torna mais forte, me torna, Deus, mais resistente ao pecado, porque a palavra, Deus, me guarda do pecado, me torna resistente, Senhor Deus, ao inimigo. Obrigado, Jesus. Guardar a Tua palavra no coração é uma virtude do Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor Deus. Amém. Oh, amém. Amém.
pois de ti eu vou beber.
Amém, amém.
Teu Espírito em mim santifica o meu ser, o rio a correr, eu de ti quero beber.
Amém, todo mundo, todo forte.
Tua bênção, o meu ser.
Amém, amém.
Seja sábio o meu falar, seja justo o meu fazer, pois de ti eu vou beber.
Amém, Jesus, é verdade, Senhor.
Teu Espírito em mim
santificando o meu viver,
santifica o meu ser, o rio a correr, eu de ti quero beber.
Tua bênção
do meu ser, tua bênção do meu ser.
É verdade, Jesus.
Seja sábio eu falar, seja justo meu fazer, pois de ti eu vou beber.
Amém, amém, é verdade.
Teu Espírito em mim,
e as palavras da nossa boca
santifica o meu ser. O rio a correr, eu de ti quero beber. Teu Espírito em mim
é tudo que nós desejamos.
Santifica o meu ser. Puro rio a correr, eu de ti quero beber.
A tua palavra.
Puro rio a correr, eu de ti quero beber. Puro rio a correr, eu de ti quero beber.
Eu, Jesus dizia, eu e o Pai somos um. A palavra de Deus estava na boca dele. A palavra também estará na nossa boca. E nós, assim, poderemos também dizer, Pai, nós somos um com o Senhor. Porque a tua palavra está na nossa boca. Amém? Abraça o teu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.